Graça e paz, irmãos, eu saúdo aqueles que nos acompanham também pela internet, bravos, né? Nesta madrugada, este é um culto especial da Igreja Batista Maranata em São José dos Campos. Nos reunimos aqui no quilômetro 11 da Rodovia dos Tamoios. E todos são bem-vindos para mais este tempo de uma maneira especial, nos lembrarmos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Já por décadas, nós temos essa tradição, seguindo e imitando aquelas mulheres que de madrugada foram ao sepulcro e se depararam com a pedra removida e com o fato da ressurreição. Então temos essa oportunidade, é um desafio realmente, principalmente aqueles que têm crianças pequenas, mas é gratificante. Os meus, já hoje adultos, pais, mas eles nunca se esquecem do tempo que criança eles vinham para cá ou iam para onde nós nos reuníamos para, de maneira especial, já escuro, começávamos às 6 horas lá no passado, né? Bem escuro ainda, né? Hoje chuvoso, né? Frio, mas assim, ao contrário de tudo isso, o nosso coração está quente, com certeza, aquecido já pelo louvor, por termos entoado o cântico do nosso Deus, e agora com os nossos corações prontos também para ouvirmos a palavra do Senhor. E eu convido você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler versos 1 a 3 e depois, aliás, 1 a 4 e depois de 12 a 20, que é o nosso texto de hoje à noite. Então, ao longo desses anos, a gente reveza as passagens, né, as narrativas dos quatro evangelhos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, bem como este texto importante, chave na Escritura, que fala a respeito da ressurreição. Então, acompanhe a leitura, por favor. 1 Coríntios 15, versos 1 a 4 e 12 a 20. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém? Pai bendito, fala aos nossos corações mais uma vez. Nós estamos reunidos aqui de maneira diferente, especial, bem cedinho, para sermos lembrados mais uma vez da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Feito glorioso, ato glorioso do Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo retoma a vida, ressuscita, e então ele pode garantir a sua presença, o seu cuidado, as suas promessas, a sua palavra e tudo aquilo que ele tem prometido para nós, e sobretudo o perdão e a purificação dos pecados e a vitória sobre a morte. Aceita o nosso louvor aceita a nossa adoração, e eu bendigo o Senhor no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Mais um ano desde a última Páscoa. A morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Este é um tema que, ao longo dos milênios, ele não se apagou na vida da igreja, mas, de certa forma, ele fica ofuscado quando nós praticamente nos lembramos de maneira muito especial apenas num dia como hoje. Quando, na verdade, o fato de que a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana não era algo casual. Esse era o plano de Deus, porque para aqueles dias, para aquela geração, foi algo muito marcante e profundo. O Marcão, quase ao final aqui, leu aquela poesia, aquela passagem, e um dos anos que nós refletimos sobre a ressurreição, nós refletimos exatamente naqueles dias da sexta-feira até o domingo de manhã, né? E nós podemos pensar, podemos tentar imaginar o que aconteceu no coração daquela geração, né? Quando depois de terem largado tudo, deixado tudo, abandonado tudo, para seguir Jesus de maneira inesperada, mesmo avisada, eles são pegos de surpresa quando Cristo morre na cruz. Morte cruel, morte sangrenta, a morte dos piores homens da face da terra naquela ocasião, e como uma fumaça tudo se esvaece e desvanece toda a esperança que eles tinham. Você pode imaginar que foram algumas horas, mas para aquela geração é como se fosse uma eternidade, porque tudo tinha ido por terra. E então, quando eles se depararam com o fato da ressurreição naquela manhã, mesmo não acreditando, as mulheres disseram, Cristo aparece para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ele se apresenta no meio dos seus discípulos, e com toda a incredulidade típica de nós seres humanos, não podiam desfrutar, mas a luz nasce novamente, brilha no seu coração, e toda a esperança é retomada. E assim, aquela comunidade que começa a crescer naqueles dias, chegando aos milhares, eles tinham a sua fé acesa e mantida a chama pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, reunirem-se a cada domingo era reviver aquela cena toda semana. Toda semana eles podiam se lembrar da dor, da desesperança, mas da esperança reacendida e a realidade de um Deus que nunca falha naquilo que Ele promete. Mas os anos foram se passando, os séculos e esses dois milênios, e nós temos ainda esse tempo, mas ele também tem se perdido, infelizmente. Por isso é um culto especial para nós e uma alegria para nós, liderança da igreja, de que tem sido um dos cultos mais frequentados ao longo do ano. Saber que 400, 500 pessoas deixam suas casas nas condições de noite, frio, etc., e se reúnem aqui. Então, que essa chama nunca se apague no nosso coração, pela graça do Senhor. O que é a ressurreição? O que é de fato ressuscitar dentre os mortos? Nós não entenderemos a ressurreição se nós não entendermos a morte. Para que nós entendamos o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo e o que está previsto para cada um de nós, nós temos que entender de fato o que significa a morte. A morte é algo importante. Sem entendermos, nós não entendemos, ou entendemos apenas de maneira parcial a ressurreição. A primeira palavra de Deus para o homem lá no jardim, no capítulo 2, verso 17 de Gênesis, ele disse: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Não se falava em ressurreição, se falava em morte. Se você comer, você morre. E você morre. Ele não especificou para Adão o que era exatamente a morte, ou que tipo de morte. Mas com a desobediência de Adão e Eva, nós viemos a conhecer os dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. O que é ressurreição de fato? Porque há dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Então, da mesma forma, há dois tipos de ressurreição: a espiritual e a física. E há duas ressurreições previstas do futuro, no fim dos tempos, quando da volta do Senhor Jesus Cristo, a primeira e a segunda ressurreição. E não está no plural, não são duas ressurreições, é a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, porque elas são ressurreições diferentes, uma para a vida e a outra para a morte, respectivamente. Soa estranho, não é? Ressuscitar para a morte. Mas está escrito que haverá uma ressurreição para uma morte eterna. Você está entendendo que não dá para entender exatamente o que é a ressurreição se nós não entendemos o que é a morte? A condição de todo homem implica na morte espiritual. Todos nascem mortos espiritualmente, corpo e alma, mas o espírito morto. Assim éramos nós, espiritualmente mortos. E então, a primeira ressurreição que o homem experimenta é, na verdade, a ressurreição espiritual. Efésios 2:1 diz: e ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Então, antes que experimentemos a ressurreição física, nós experimentamos a ressurreição espiritual. Portanto, entender o que é a morte, e que a morte era espiritual antes de ser física, porque Adão só morreu fisicamente 930 anos depois da sua morte espiritual, né? E a ressurreição espiritual de Adão ocorreu logo imediatamente quando encontrou-se com o Senhor, e o Senhor, através de matar aquele cordeiro e limpar o pecado de Adão, Adão ressuscita espiritualmente, e agora ele pode ter comunhão e ter relacionamento com o Senhor. Mas a ressurreição de Cristo, ela foi corpórea. Ela foi uma ressurreição física. Cristo ressuscitou. Fazia diferença para eles, porque a ressurreição espiritual e a morte espiritual, nós não percebemos. Nós não conseguimos palpar ou perceber isto. Mas a morte física e a morte e a ressurreição física, então ela tem resultado, porque quando Cristo morreu e ele foi sepultado, para eles era o fim de todo o relacionamento. Não o veriam mais. Nós temos entes queridos que faleceram, que já morreram e foram sepultados, e nós não os vemos mais. Nós temos apenas lembranças e às vezes imagens de fotos, fotografias, filmes, para nos relembrarmos daquelas pessoas. Contudo, o que significam as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? A separação de Deus. Esse é um mistério. Esse é um mistério. Em tuas mãos entrego o meu espírito, foi uma das sete palavras da cruz, narrado por Lucas no capítulo 23, 46. Dito isto, expirou. De uma maneira que nós não compreendemos, e não sei se nem na eternidade compreenderemos, foi a morte espiritual do Senhor Jesus Cristo, porque ele ficou separado do Pai. E como que eles podiam fazer isso? Como eu disse, um mistério. Mas Cristo morreu, foi uma morte real, não foi uma simulação. Aquilo não foi um teatro. Ele de fato morreu no nosso lugar. Então tinha que ser uma morte espiritual e uma morte física, assim como uma ressurreição espiritual e uma ressurreição física. Nós já ressuscitamos espiritualmente, e se Cristo não voltar hoje ou nessa nossa geração, nós morreremos fisicamente. E a ressurreição que está prevista, primeira e segunda ressurreição, é a ressurreição do corpo. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Esse é o fato. Ele ressuscitou. E louvado seja o Senhor, de que nós não precisamos entender. Nós precisamos crer. Nós precisamos nos apropriar do poder que há na ressurreição. E do que, das implicações dela. 1 Coríntios 15 é um tratado teológico da ressurreição e da ressurreição de Cristo. Era um assunto polêmico desde os tempos de Jesus. Havia um grupo forte e grande no meio dos judeus, os chamados saduceus, que não criam na ressurreição. E eles armavam ciladas para Jesus, simulando pensamentos mirabolantes, como uma mulher casar-se com 7 irmãos por força de lei. E então a pergunta: na ressurreição, com deboche, se é que ela existe, ela vai ser esposa de quem, visto que ela casou legalmente com aqueles 7 homens? Mas havia coisas que eles não entendiam. Eles não entendiam o que era a morte e nem a ressurreição. Então Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras. No céu não haverá casamento. São como os anjos. Nós seremos todos irmãos em Cristo para toda a eternidade. As narrativas dos evangelhos, eles tratam o assunto da ressurreição sempre com muito sentimento, muita emoção, né? Todo aquele cenário da traição, da negação de Pedro, né? Aquele tempo de ceia com os discípulos, toda aquela narrativa é cheia de emoção, né? Esse tempo que eles ficaram com a desesperança e depois a alegria da ressurreição. Eu faço um exercício, aquele que talvez muitos de vocês, e eu tenho incentivado os meus filhos a fazerem também. Por esta época, nós lemos as narrativas, as 4 narrativas, começando com a entrada triunfal, indo até o capítulo da ressurreição, para, ao longo da semana, ao longo dos dias, ficar vivo no nosso coração, né? Para que nós nos preparássemos e nos preparemos para um tempo como este, de desfrutarmos da ressurreição do Senhor. Já o relato de Paulo em 1 Coríntios, esse que vamos ver hoje de manhã, é um relato da razão. Ele é repleto de razão. Era o combater de falsos ensinos, era defender o coração do Evangelho. Apenas 20 e poucos, quase 30 anos depois, o apóstolo Paulo escreve esse texto para nos deixar este tratado. A morte de Cristo e a ressurreição não teriam o menor significado, razão ou sentido. Havia dúvidas já dentro da igreja. Nós lemos aqui no capítulo 12, no versículo 12, né? Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós? Não está falando lá fora. Está falando dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Que não há ressurreição dos mortos. Mas a verdade, meus irmãos, é que não crer na ressurreição não é simplesmente não crer no fato histórico. Não crer na ressurreição é transformado ou é transmitido por nós quando nós vivemos uma vida sem levarmos em conta desta realidade que Cristo está vivo. Quando enfrentamos os nossos problemas, nas nossas inseguranças e incertezas, que muitas vezes nós atravessamos como o mundo atravessa. E qual é a diferença entre nós e o mundo? Eles não creem na ressurreição. Eles não creem que Cristo ressuscitou. Nós cremos do fato, nós cremos do relato bíblico. Mas nós não temos vivido muitas vezes a realidade da ressurreição. Por isso, é um tempo importante de reflexão para nós. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo termina essa reflexão de questões, questionamentos, usando sempre a dúvida. E ele termina essa porção para dar início, dar continuidade até chegar no final deste capítulo, né? Dizendo esta verdade, de fato que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Novamente, nós temos que entender a morte para poder entender a ressurreição. E no argumento de Paulo, nós temos quatro implicações da ressurreição de Cristo. Primeiro, verso 12 a 15, dá sentido ao Evangelho. O fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos traz sentido ao Evangelho. O Evangelho, por isso eu reli né, os versículos de 1 a 4, mostrando o que era o Evangelho. Né? O Evangelho são as boas novas, nós dizemos as boas novas do Evangelho, que Cristo morreu, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E nós acrescentamos, por conta dos textos posteriores, e esse capítulo mesmo, né? E ele vai voltar. Então ele foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo. E ele vai voltar para nos buscar. Dá sentido do Evangelho, o apóstolo diz, versículo 13, se não há ressurreição dentre os mortos, Cristo ressuscitou. Versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A nossa pregação é vã. Não teria sentido cada domingo nos reunirmos, ou todos os dias compartilharmos com pessoas. Compartilharmos o quê? Compartilharmos que Deus está vivo, que Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Mas isso, irmãos, não pode ser apenas palavras transmitidas. Quando ele diz que o Evangelho seria vão, ele seria oco, ele seria sem sentido. O Evangelho tem sentido, o Evangelho é algo sólido, real, porque Cristo ressuscitou, mas isso faz diferença do momento que acordamos ao momento que vamos dormir. Somos pecadores, nós somos fracos, nós vacilamos, mas nós não nos entregamos, porque há um Espírito dentro de nós, e o Espírito Santo nos impulsiona e nos sustenta. Deus mesmo habita em nós. Jesus Cristo disse naquela última palestra com seus discípulos, naquela noite, ele disse que ele e o Pai viriam fazer morada em nós. Então nós temos o Espírito Santo como selo, nós temos Cristo, nós temos o Pai, as três pessoas habitam o crente. E então, esta é a razão por que nós podemos passar pelo que passamos. Nós não devemos nos abater, nos afundar quando vacilamos, porque nada nesse processo que nos inclui, chamado salvação, depende de nós. Depende da nossa fé. A fé é algo recebida pelo Senhor. A fé é recebida. Por isso, a segurança que eu e você temos ao atravessarmos as dificuldades da vida é ter a certeza de que um Deus nos sustenta. Um Deus que habita em nós, que é vivo de verdade. E quando diz que Ele está à direita do Pai, há um lugar específico dito da Escritura, mas Ele, por ser onipresente, Ele está conosco, com cada um de nós e todos nós ao mesmo tempo. Então, quando você passa por uma dificuldade, não é a fórmula, não é o processo, é a certeza da pessoa que garante tudo o que está escrito, o próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que nos impulsiona e é isso que significa ele estar vivo e ter uma pregação que é sólida. Aliás, a pregação é aquilo que distingue as igrejas, inclusive as igrejas evangélicas. Por quê? Porque toda igreja é boa para aquilo que ela se propõe. Não tem igreja ruim. Nenhuma. Nenhuma igreja ensina a fazer coisa errada. Mas eu digo para você, você saberá a diferença entre uma igreja e outra no poder da pregação do evangelho. Por isso que o coração da vida do povo de Deus é a pregação do evangelho, porque ele é sólido. Se você tem o evangelho da palavra, como está na palavra, ele funciona para qualquer problema que o filho de Deus possa passar nessa terra. E essa é a diferença. Há crentes que vivem na desesperança, mesmo estando em igrejas. Porque uma mensagem mercadejada, uma mensagem diluída, ela não é uma mensagem efetiva. É sério quando o apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, a pregação seria vã, não teria sentido o evangelho. Contudo, Cristo ressuscitou, mas nós precisamos nos apropriar da verdade do evangelho que implica na sua morte, sepultamento e ressurreição, e tudo aquilo que ele nos ensinou. Aliás, fazer discípulos significa isto, significa ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo deixou, todas, não apenas algumas, todas, isso é um projeto de vida inteira. A pregação é verdade, ela tem sentido. Por quê? Porque Cristo está vivo. Se ele não estivesse vivo, seriam palavras de homens, seriam conselhos bons, seriam conselhos de pessoas espertas. Não é assim. Inclusive, irmãos, o aconselhamento bíblico não é algo mágico. O aconselhamento bíblico é viver, desfrutar das verdades da Escritura, de uma Escritura suficiente, de uma Escritura completa e perfeita, de maneira que qualquer coisa que passemos ou vivamos, há resposta. A Bíblia tem as respostas, porque Cristo é vivo e ele garante aquilo que ele deixou na sua palavra. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado segundo as Escrituras. O evangelho crido, o apóstolo também disse, é vã a nossa fé. Então, não somente o evangelho pregado, ele continua e ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas, porque tem o evangelho testificado. Aqui, quando ele fala do sentido do evangelho, é o evangelho crido, que a pregação é o evangelho proclamado, é proclamado, que é a pregação, o evangelho crido, as verdades da Escritura e o testemunho que nós damos. Paulo é forte aqui quando ele diz que se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas, porque nós falamos contra Deus, uma mentira de que ele fez o que ele não fez, se é que ele não fez, mas ele diz ele fez. Cristo ressuscitou. E estamos aqui hoje porque Cristo ressuscitou. A segunda implicação é que dá solução aos pecados. Embora seja aqui um texto cheio de razão e argumentação, é teológico, mas ele também tem o seu aspecto emocional, quando no versículo 16 e 17 ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele está repetindo isto, né? Algumas vezes. Mas ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ele usa uma linguagem forte aqui, porque no versículo 14, ele falava que a fé estava ligada ao evangelho, à pregação. Aqui, ele diz que é vã a vossa fé, no versículo 16, porque ela está ligada ao perdão dos pecados. O pecado nos assedia, a obra de Cristo desfaz o pecado e a morte. Não havendo ressurreição de Cristo e a nossa futura, o pecado continua ativo. Essa é a ideia. Se Cristo ressuscitou, qual é a implicação? O pecado está ativo. E a morte tem poder. Porque você vive, nós vivemos debaixo dos efeitos do pecado e morremos para toda uma eternidade, com as implicações todas que os homens têm de que se vai destruir, se não vai destruir, se tem inferno, e aí purgatório, reencarnação, são as tentativas do ser humano de substituir aquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Por isso a pregação é importante, não é? A linguagem é forte, porque quando ele diz permaneceis, a ideia é de estar enlaçado, emaranhado do pecado. Não é simplesmente de que a gente peca. A ideia não era, se Cristo não ressuscitou, o pecado existe. O pecado existe, é como se fosse uma coisa lá e eu aqui. Ele está dizendo, não, se Cristo não ressuscitou, o pecado está ativo. Nós estamos todos emaranhados, estamos todos afundados. O pecado está em todo lugar, em tudo em nós. Por isso, a ressurreição de Jesus Cristo é algo precioso para nós e maravilhoso, porque estamos libertos do poder, da pena, na verdade, da pena do pecado no passado, do poder no presente e da presença no futuro. E essa questão do poder do pecado é que é implícito aqui, né? O poder do pecado foi desfeito porque Cristo ressuscitou. Jesus afirmou isso em João 8:24. Ele diz: morrereis nos vossos pecados se não credes que eu sou. É interessante porque lá em João, né, no meio do evangelho lá, essa informação, ela fica como solta, como algo sem grande sentido, né? Quando ele disse para os seus discípulos, né? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo era a prova visível e concreta da divindade de Jesus. Porque dois momentos distintos, né? Nós temos aqui quando ele diz que Cristo, que Deus ressuscitou Cristo. E eu não quero desvendar um mistério, porque de fato é um mistério. Mas ele diz que Deus ressuscitou Cristo. Só que Cristo disse em João 10 que ele tinha poder para dar e poder para reassumir. Poder para dar e poder para reassumir era a morte espiritual. E a morte física, o Pai ressuscitou o Senhor, por isso o contexto aqui é o contexto da morte física, da ressurreição física do Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, crer que Cristo é Deus é essencial e fundamental ao ponto de que, se não, não há salvação. Para ser salvo, alguém tem que crer que Cristo é o próprio Deus. Se não crer que Ele é o próprio Deus, não há salvação. Paulo diz isso, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e creres que Deus o restou dos mortos, será salvo. Então a salvação vem quando nós cremos que Ele é Deus, e que o Pai o restou dos mortos, como está aqui. Portanto, Ele tinha dito para os seus discípulos, usando essa expressão, eu sou, porque é o nome dEle, né? Eu sou, é o nome próprio de Deus, Êxodo 3, né? Eu sou é o meu nome. Eu sou o que sou. E Cristo fez uso deste nome algumas vezes. Inclusive João 8, 58. Não é? Antes que Abraão existisse, eu sou. Não é eu era. Eu sou. E o texto cheio de emoção é um texto narrado apenas por João, que quando Cristo naquela madrugada, a turba veio, né, para prender Jesus, era noite, e ele perguntou, a quem buscais? Você lembra? Ele disse, a Jesus, e ele disse, eu sou. E o que aconteceu? Todos caíram por terra. É muito impressionante esse texto, porque todos caíram por terra, ninguém podia prender Deus, porque ele usou o seu nome. A ênfase era esta. Eles se levantaram e Jesus perguntou de novo, a quem buscais? E eles repetiram a Jesus. E então ele flexibilizou e disse, sou eu. Ele pôs as mãos, sou eu. Ou seja, vocês podem me levar. Porque ele se permitiu ser preso por você e por mim. E tudo que ele sofreu foi por você e por mim. Terceiro aspecto, dá esperança aos que morreram em Cristo, no verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Morrer em Cristo se refere aos crentes da igreja. Aqui ele usou a palavra dormir. A diferença entre dormir e morrer é porque dormir a pessoa vai acordar. É algo transitório. A morte é algo definitivo. Se não cremos na ressurreição, a mesma de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo repete essa expressão aqui, nem todos dormiremos. Essa palavra é usada exclusivamente para os salvos. Somente para os salvos. O descrente também ressuscitará no corpo, mas irá para o lago de fogo. A segunda ressurreição é a ressurreição para a morte. Eles ressuscitarão fisicamente, terão seus corpos transformados e irão para o lago de fogo. E então o que é a morte espiritual? A separação do homem de Deus para toda a eternidade. Então, por isso, não confundir, né, viver com o corpo, porque eles terão também um corpo transformado, um corpo que não vai envelhecer, mas um corpo cheio de defeitos. A transformação é que não será de carne e sangue também, porque vai viver eternamente, porém separados do Senhor. Por isso, eu até mencionei numa grupo recentemente, quando o Dr. John Piper escreveu o livro Deus é o Evangelho, né? Eu li a primeira vez, eu fui assim muito impactado, porque logo na entrada do livro ele faz uma reflexão, né? Imagina se ao chegar no céu você descobre que tudo era verdade. Arroz de ouro, os entes queridos estão lá, tem aquela praça, né? Tem um rio cristalino, né? A árvore da vida está lá, não tem dor naquele lugar, né? É um lugar de alegria, e ele vai descrevendo os textos bíblicos, e depois ele, de repente, bruscamente, ele diz, mas o Senhor Jesus não vai estar lá. Você quer ir para lá? Porque nós somos muito ligados com os benefícios que Cristo traz e não a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não servimos Cristo pelo aquilo que Ele faz. Nós servimos Cristo por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Portanto, mesmo que o céu seja um lugar maravilhoso, se Cristo não está lá, não tem o menor sentido estar lá. O que faz o céu ser o que o céu é, é a presença do Senhor Jesus Cristo. E isto faz o lago de fogo ser o que ele é. Um lugar sem a presença do Senhor. Sofrimento eterno, egoísmo e assim por diante. Então, desta forma, a ressurreição de Cristo implica em que a nossa morte física é um estado temporário e haverá uma ressurreição do nosso corpo. O nosso corpo vai ser transformado. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Por isso, dá certeza para além da morte. Nossa esperança em Cristo é para a eternidade. Não é só aqui. Aliás, aqui é uma pequena gota daquilo que viveremos com o Senhor. Então nós não refletimos assim tão naturalmente. Mas, irmãos, crer que Cristo ressuscitou, e hoje de manhã, de forma especial, estarmos aqui, e temos esse tempo de comunhão depois, em torno da mesa, num gostoso café da, chamamos café da Páscoa, não é? A ressurreição de Cristo tem implicações profundas para nós, porque imagina o crente, aqui no mundo não pode nada. Certo? Aqui não pode nada. É isso que Paulo está dizendo. Não pode isso, não pode aquilo. E aí você fala, ah, tanto é que pessoas quando falam assim, olha, eu queria ser crente. Ah, mas o crente não pode. Ah, mas o crente não pode. Ah, o crente não pode. Então eles não querem ser crente porque o crente não pode fazer muita coisa. Há verdades e mentiras com respeito a isso? Porque a Escritura diz que eu posso fazer todas as coisas que eu quiser. Eu posso fazer. A diferença é que algumas coisas não convêm. Por quê? Porque Cristo está vivo. Então, se aqui a gente não pode nada, e quando morre acaba tudo, então somos... Paulo está sendo honesto, e Paulo está sendo bem racional aqui. Viver a vida cristã, irmãos, que nós temos que viver com tanta dificuldade e sofrimento por sermos crentes, perseguição por sermos crentes, e morrer por sermos crentes, que graça tinha uma vida dessa? Sabe qual é a graça? Há uma eternidade. Cristo ressuscitou, e nós vamos viver lá. Inclusive em termos de descanso. Amados irmãos, diletos ouvintes, aqui nessa terra não é lugar de descansar, esse é lugar de trabalhar. Descansar, meus amados, é no céu. Nós vamos descansar a eternidade toda. Adorar é descansar. Então vamos trabalhar, arregaça a manga, tem muita coisa para fazer. Nós temos que adorar o Senhor, nós temos que proclamar o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho, nós temos que nos servir uns aos outros. Trabalho, trabalho, trabalho. Essa coisa que ele descansar aqui é viver uma vida miserável. Então ele diz, não, a ressurreição garante que haverá um tempo de trabalhar. Jesus disse para aqueles homens, porque eles falaram que ah, Deus descansou, vocês não foram enganados. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque quando vier a noite é tempo de descansar. E aqui nós temos a implicação implícita na negação do versículo 20b, quando ele diz que ele ressuscitou sendo as primícias dos que dormem. Cristo é as primícias dos que dormem. Era uma festa no Velho Testamento que consistia no primeiro molho ou feixe, Deuteronômio 23:10, você pode ler depois. Todo ano, quando chegava a cada colheita, eles iam colher, então eles pegavam o primeiro feixe, o primeiro molho, era trazido para o templo e dado para o Senhor, que era para sustento dos levitas. Mas o que era então? Isso era uma lei, primícias. Assim, os dízimos são as primícias. Primícia é uma coisa importante, então guarde você, não basta ser dizimista, tem que ser a primícia. E por que a primícia? Porque a primícia você não comprometeu nada. Alguns não dão, por quê? Não sobrou. Então o erro está aí. É lógico, não sobrou e nunca vai sobrar. Se você não fizer a primícia, não vai sobrar. Depois que você fizer tudo, ainda vai faltar. Por isso, a primeira parte é do Senhor. Essa coisa de você contar com o todo já está errado. Não é o todo. É o todo menos a primeira parte. A primeira parte é do Senhor. Agora, isso era uma festa interessante e parecia que era coisa para trazer, e quando você ouve isso, lá vai o pastor falar de dinheiro de novo. Não vou falar de dinheiro, não. Estou falando de ressurreição. Sabe o que é a ressurreição? Cristo é as primícias. O primeiro molho era dado pela fé. Era dado pela fé porque ele acreditava que eu dou o primeiro, não vai faltar comida. E você não dá porque você acha que vai faltar para poder ir para a farmácia, vai faltar para você passear, vai faltar para você comer, e por isso você passa escassez. A primícia era a garantia de subsistência. Então, o objetivo de Deus não era o dinheiro do Velho Testamento, nem mesmo o sustento dos levitas, era trazer para eles uma realidade, algo muito maior. Um dia lá na frente, o Senhor Jesus Cristo ia morrer e ressuscitar, e ele era o primeiro molho, o primeiro feixe, garantindo a ressurreição de todo salvo. Todos nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou. Por isso a primícia é importante. Cristo é o primeiro membro da raça humana a viver eternamente. Lázaro morreu de novo. Outros que ressuscitaram morreram de novo. Por que Cristo é o primogênito dentre os mortos? Porque ele é o primeiro que ressuscitou e nunca mais vai morrer. E somente depois de Jesus é que há garantia de que haverá uma ressurreição para a eternidade. Primeiro, Colossenses 1, ele não está falando de primazia, né? Há uma conversa, uma discussão teológica aqui, quando fala que Cristo é o primeiro, primogênito, e primeiro é primeiro gerado. É, primeiro mesmo, não é primazia não, primazia está mais embaixo, ele fala de primazia. Primogênito é primeiro, ele é o primeiro membro da raça humana que ressuscitou e nunca mais vai morrer. Antes de Cristo não houve isso, é só a partir de Cristo, e mostra que a nossa ressurreição então é eterna. Por isso, a ressurreição de Cristo nos distingue de qualquer grupo religioso. Qualquer. Interessante que há tantas simulações, tantas substituições, né? Mas nunca ninguém, nenhuma religião do mundo, religião põe entre parênteses aqui, porque entre aspas, nós não somos religião, mas não vamos arrumar confusão, né? Religião, entendeu? Ok. Nunca ninguém imitou isso. Porque não é só dizer, tem que provar. E tem que ser real. E tem que ser experimentado todos os dias e para sempre. Ressurreição está ligada com a eternidade. Jeová, no Velho Testamento, distinguiu Israel de qualquer outro povo pela presença visível do seu Deus no meio dele. Deus disse em Isaías, o que é que faz vocês diferente dos outros povos? Senão que eu vivo no meio de vocês. No meio. O tabernáculo estava lá, Shekinah estava lá, eles viam aquilo. Era garantia e tinha os efeitos daquilo. E Jesus o Novo distingue a igreja de qualquer outro grupo pelo fato de Cristo ter vivido de fato e ainda estar vivo e atuante na vida do seu povo. Você percebe a ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento? Lá, Israel era diferente, porque Deus estava no meio. E aqui nós somos diferentes, porque de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E que o Senhor nos abençoe nesse dia de comunhão, descanso. 6:30 nós temos nosso culto especial, né, com a cantata e louvor, adoração e pregação da palavra novamente. de um Cristo que está vivo. Amém? Curva sua cabeça. Pai querido, te bendizemos mais uma vez e te louvamos, porque o Senhor é nosso Deus. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor ressuscitou. Porque o Senhor morreu. O Senhor foi humilhado. O Senhor sofreu as dores do meu pecado, do nosso pecado. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor não desistiu. Porque o Senhor não desceu daquela cruz. O Senhor não tinha que provar o que o Senhor era. E por que o Senhor não fez a vontade daquele povo? Porque o que eles queriam era a nossa perdição. E por que o Senhor não desceu? E por que o Senhor permaneceu? Ali nós somos salvos e temos a garantia da tua presença hoje e a presença por toda a eternidade. E eu louvo a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim, e nos dá o entendimento da tua palavra, para que nós possamos desfrutar e ter os nossos corações com a chama acesa todo o tempo da esperança. A bendita esperança do encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E é no precioso nome de Jesus, o Senhor bendito, que eu louvo, agradeço e suplico. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.